Nos Ares da Cultura. Uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Caros ouvintes, eu estou aqui em Changzhou para falar com Marcos Lombello, professor na Universidade Normal de Changzhou, de várias disciplinas, principalmente em inglês. Ele é de Pernambuco. Como um brasileiro que faz acontecer. Desta feita, ele fez acontecer, mais uma vez, um evento ou dois, uma palestra, onde esteve presente o cônsul do Brasil, o senhor José Vicente Lessa. E também o diretor da faculdade onde ele dá aula. E depois disso, um evento também realizado num restaurante, onde foram oferecidas algumas comidas brasileiras. O arroz branco com alho, temperado.
Muito bom, por sinal. Delícia.
Uma feijoada feita com feijão marrom. Mas depois de cozido ele fica mais escuro, então ficou até um feijão,
parecendo um feijão
parecido.
Preto,
né? O sabor é muito bom, né? E parece que agradou todo mundo.
Maravilha.
E um vinagrete com limão e uma pasta de feijão que é servida também na feijoada, além do enorme buffet que eles têm lá para oferecer. Marcos, obrigado pela disponibilidade.
Sou eu que te agradeço, Bruno.
Pelo convite.
Te agradeço por ter vindo, por ter gastado o seu tempo que você poderia estar descansando ou fazendo outras coisas. Eu que tenho muito para te agradecer. Foi um prazer enorme te receber aqui. Você veio na confiança e eu espero que não tenha se decepcionado. Eu acho que não tem motivo para isso. E foi, para mim, uma alegria muito grande te receber, continua sendo, aqui na minha casa, cozinhando. Daqui a pouco vamos comer a sua muqueca.
É, relembrar
um pouquinho do Brasil, né? Só tenho a agradecer.
Marcos, nesses 12 anos, né, que você já está no
quase
China,
12 anos, quase em setembro, no dia 15 de setembro agora, faz 12 anos.
12 anos incompletos, então?
12 anos incompletos, isso.
Você, com certeza, já percebe de que maneira a cultura brasileira pode se aproximar efetivamente e, principalmente, afetivamente dos chineses. Acho que você tem um feeling muito grande para poder perceber maneira você se aproxima dos chineses e deixa, né, uma marca bastante positiva do Brasil. E dessa vez não foi diferente. Eu percebi que o auditório estava lotado, tinha 200 pessoas para te ouvir lá.
O que acontece, é o que tem acontecido com a minha experiência aqui na Universidade Normal de Changzhou e em outras experiências também, onde eu trabalho, outras vivências que eu tenho, é que existe uma curiosidade em relação ao Brasil, ao ser brasileiro, né? Bom, de uma forma geral, muitos chineses têm curiosidade em relação ao estrangeiro. Então, a primeira coisa que acontece é quando eles me veem, eu obviamente não sou chinês, já desperta uma certa curiosidade. E quando o pessoal descobre que eu sou brasileiro, parece que aumenta ainda essa curiosidade, porque eles sabem pouco sobre o Brasil. Eu tenho vídeos que falam sobre isso, com certeza você deve ter visto. E essa curiosidade, para se transformar em um interesse, se transformar em afetividade, como você falou, é só uma questão de um trabalho bem feito, de coração aberto, de comunicação, entendeu? A arte de sorrir, a arte de conversar, a arte de ouvir, de olhar no olho, de se interessar. E é isso que eu venho tentando aprender. Eu venho tentando aprender e finalmente estou começando a colher alguns sucessos.
Sim.
Por exemplo, você viu lá na palestra, eles fizeram referência, esse ano eu fui escolhido o professor mais popular da universidade.
Uma universidade que tem uma quantidade grande de professores.
Tem muito, tem mais de 700 professores. Tem gente que fala que chega a quase 1.000. Eu, para ser conservador, 700. Mas não importa esse número, nem que fossem dois e o outro fosse um professor local e eu sou estrangeiro e sou considerado pelos alunos como um professor mais querido. Não é por sentir orgulho ou vaidade disso, nem pela o espírito de competição. Isso aí eu procuro neutralizar o máximo possível. É claro que a gente fica um pouco envaidecido, sou ser humano, mas o que me chama a atenção é como A ideia de trazer a cultura brasileira para a Universidade Normal de Tianzhou é simpática aos ouvidos dos alunos.
Sim, verdade.
Porque é através disso que eu sou conhecido.
O que eu quero que você diga para os nossos ouvintes é como é que você elaborou as temáticas a serem abordadas nessa palestra a respeito do Brasil.
Provavelmente foi uma coisa espontânea, foi de acordo com os participantes, né? Eu tinha um tema principal, que era a cultura brasileira. Eu sinto nas minhas aulas, na minha vivência com meus alunos, eu já tive aqui na China, nesses 12 anos, mais de 5 mil alunos. Mais de 5 mil.
Quer dizer, você vai apurando aquilo que mais pode alcançar.
Eu passo a entender um pouco como é que funciona a mente deles, as expectativas, as necessidades, as carências. E eu senti que existe uma demanda para saber mais sobre a cultura brasileira. Eles conhecem dados geográficos, todo mundo sabe que no Brasil tem a Amazônia, todo mundo sabe que o Brasil é um país de território grande, que a capital é Brasília, muita gente sabe, aqui na universidade eles sabem, mas muito pouca gente sabe a essência da cultura brasileira. Por exemplo, pouca gente sabe que o Brasil é um país de predominância católica. Não sabem. Se você perguntar isso, qual é a religião predominante no Brasil? A grande maioria dos estudantes universitários vai dizer, não sei.
Sim.
Ou talvez eles vão dizer cristã, mas de uma forma vaga, entendeu? E outras coisas, e por aí vai, né? Muita gente imagina o Brasil como um país quente e altamente miscigenado. Isso aí é verdade em grande parte do Brasil. Mas se você mostrar uma foto, por exemplo, de Gramado, no Rio Grande do Sul, e perguntar que país é esse aqui, dificilmente qualquer chinês vai acreditar que possa ser Brasil. É porque falta a eles conhecimento sobre a nossa diversidade e aprofundamento sobre o que realmente é a cultura brasileira. Eu senti essa necessidade. Daí, pensei, vamos convidar a gente, não pode ser eu sozinho, né? Eu já sou professor aqui, eles me conhecem. Então, para fazer uma coisa, um evento que realmente sirva a esse público, que traga informação nova, que seja uma coisa significante, eu tenho que convidar.
Naturalmente, quer dizer, você vai ter que sempre fugir da mesmice ou chover no molhado e oferecer substância de informações.
Buscar gente que traga informação diversificada, que traga coisa nova, que traga um outro olhar, uma outra maneira de se expressar. E aí eu cheguei no Consul Lessa, que é meu amigo, já estive na casa dele, nós já trabalhamos juntos em algumas ocasiões.
Aliás, muito acessível, muito simpático.
Muito acessível, muito simpático, muito competente. É uma pessoa da qual não tem nenhum...
Não faz questão nenhuma de se separar e se colocar como superior. Isso é muito bonito da parte dele e também é uma atitude que honra muito o Brasil.
Absolutamente. Sabe, dizer que existe no Brasil um funcionário público do qual eu me orgulho é o Consul Lessa. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Pois ele veio, ele aceitou e veio por conta própria. Ele veio e chegou na palestra, chegou atrasado um pouco, problema de avião. Mas chegou a tempo, você estava lá, você viu, ele deu a sua palestra. Eu achei interessante. E a presença dele foi fundamental para que a palestra tivesse, vamos dizer, a repercussão dentro do nível das autoridades universitárias.
Com certeza.
Mas o grande momento da palestra, em termos de feedback da plateia, eu diria para você que foi a sua palestra, a palestra do Braulio Calvoso, que falou em português, foi o único que falou em português. Isso é importante porque é uma palestra sobre cultura brasileira, vamos usar um pouco a língua. E o Braulio começou a falar em português com uma voz muito bem impostada, muito bem trabalhada, porque o Braulio tem experiência de trabalho em rádio, sabe usar a voz, e com informação nova, informação interessante, junto com fotos que ilustravam o que ele estava falando, o que você estava falando, e eu fui fazendo a tradução. Eu senti, acho que todo mundo sentiu, que assim que o Braulio começou a falar, depois a gente vai ver isso no vídeo, os alunos simplesmente pararam de fazer o que estavam fazendo, se levantaram, começaram a tirar foto, começaram a fazer vídeo. Então foi um momento emocionante.
Depois eu fiquei sabendo que eles fizeram vídeos, eu achei que tinham tirado fotos. Eu fiquei muito, muito honrado Eu acho muito difícil alguém ter ficado mais satisfeito, mais feliz do que eu ali nesse lugar, porque eu acho que foi a pessoa que se sentiu mais honrada, porque você já tem o status de professor, você já é premiado aqui como professor. O cônsul José Vicente Lessa também, com certeza, já recebeu várias honrarias, e a sexta-feira foi o dia de eu receber a minha honraria, diria até uma benção, porque eu me senti absolutamente bem acolhido, e as informações que eu passei sobre o Brasil dão uma noção inicial para aqueles formadores de opinião no futuro. Eles não vão mais enxergar o Brasil de uma maneira muito superficial.
Absolutamente. Você fez isso que tem que ser feito, trazer informação nova, coisa que eles não sabiam, coisa até básica, que para nós brasileiros a gente pode pensar, oh, isso é óbvio, mas para o chinês é coisa nova. E mesmo para nós brasileiros tem muita coisa ali que eu não sabia. Eu vou dizer, eu aprendi com a sua palestra. Mas eu queria acrescentar o seguinte, que não foi só o conteúdo estava bom, sem dúvida.
Marcos, quando você chegou aqui na China, você percebeu, com certeza, o tipo de relacionamento que os chineses em geral tinham com o Brasil. Você tem ajudado os chineses a conhecer mais e, de maneira bem aprofundada, o Brasil. E o que você poderia nos dizer de mais pitoresco, de mais interessante em relação a essa visão, principalmente dos universitários chineses, que são daqui a pouco os comandantes desse país, em relação ao Brasil? Quer dizer, existia uma visão voltada só para os clichês, e você conseguiu desconstruir alguns clichês? Eu queria que você falasse dessa desconstrução de clichês, porque eu acho que você é muito competente para fazer isso. Você pega uma informação e debulha. Eu vi na sua palestra, você falou ricamente sobre cada região do Brasil de maneira minuciosa, preocupando-se em mostrar características de um país multidiverso. Eu quero que você conte aqui para o nosso ouvinte algumas situações das quais com certeza você se lembra, em que você desconstruiu uma visão talvez até romântica, fantasiosa, ou até ruim em relação ao Brasil, e depois recebeu desses alunos o feedback.
Braulio, eu estou entendendo o que você está perguntando, mas eu estou pensando aqui, e eu, o que eu consigo lembrar, o que me vem à cabeça agora, é que eles sabem realmente muito pouco sobre o Brasil. Mas o pouco que eles sabem tende a ser correto. A visão que eles têm do Brasil é positiva. Eu tenho um vídeo que eu queria te mostrar, o China ao Vivo número 4, está online. É um vídeo popular que eu tenho. Ele é em português, mas tem partes em chinês. E é nesse vídeo eu pergunto, o que você pensa sobre o Brasil, espontaneamente?
Você quer me mostrar de novo, né? Porque eu já vi todos os seus vídeos, né?
Mas tudo bem, para a gente dar assim, uma analisada em algumas partes. Tem algumas partes que eu gostaria de ressaltar.
Sim, sim.
A visão que eles têm do Brasil é positiva, de um modo geral. As críticas são muito poucas. O que eu ouvi de crítica ao Brasil foi... Teve uma aluna que falou, vocês estão destruindo a floresta. É verdade. Estão destruindo por conta do desenvolvimento econômico, estão destruindo a floresta amazônica. Mas essa mesma menina falou, é um país cheio de calor humano, é um país acolhedor, é um país de clima quente, na sua maioria. Fiquei até surpreso com o que ela sabia. Teve um rapaz que sabia a data de fundação de Brasília, eu não sei. Agora, a maioria deles falou que é o futebol. E o samba é uma referência também. O que mais? A Amazônia, muita gente fala da Amazônia. E basicamente é isso aí. Se você perguntar quem é o nome do presidente do Brasil, muito pouca gente vai saber. Alguns vão dizer, é uma mulher, mas saber o nome não. A capital do Brasil tem muita gente que ainda erra. Tem muita gente que ainda erra. É Rio de Janeiro ou São Paulo? Muito poucos falam Brasília.